Muito bem, agora nós vamos ler o texto bíblico, Salmo 116, versículo 12. Nós vamos ler só o 12, depois durante a meditação nós vamos discorrendo o Salmo em nome de Jesus. O que, que esse versículo 12 fala do Salmo 116? Diz a Bíblia assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O salmista está dizendo: que darei ao Senhor? O que, que eu posso dar para Deus? Faz uma avaliação agora em você. Às vezes a pessoa lê, quando lê a Bíblia, dar alguma coisa ao Senhor. Às vezes a pessoa pensa, o dinheiro, um objeto. A pessoa pode pensar em muitas coisas, mas algo mais principal que o Senhor quer, irmãos, de nós, o mais principal de tudo. A Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Essa tarde eu estava ouvindo um hino no carro, e um lugar assim, muito verde, muita árvore, muita mata, campos lindos. E eu estava ouvindo um hino, sabe? E adorando a Deus, comecei a sentir assim um arrepio de alegria, né? Não é aquele arrepio de medo, não. Arrepio de alegria. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é alegria. Amém, queridos? Então comecei a adorar o Senhor com aquele cântico, olhando aqueles campos verdes e adorando o Senhor. Começamos a sentir a presença gostosa do Espírito Santo de Deus. Isso, irmãos, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado no nosso ser. Você já parou para pensar? Se alguém quisesse você por aquilo que você tem? Você não se sentiria muito mais feliz com a pessoa que te quer por aquilo que você é? Hã? Então, pensa em Deus, no caráter de Deus, no amor de Deus, na profundidade da graça de Deus. Pensa nos seus benefícios. Você pode ter passado durante esse ano pelo vale da sombra da morte, mas Deus te fez caminhar. Deus te fez caminhar. Deus te trouxe. Deus tem te guardado. Sua vida, você não deve simplesmente a um ser humano, mas você deve ao Criador que criou o ser humano. Alguém diz: pastor, alguém estava doente, mas ele sarou somente por causa daquele remédio. O remédio é uma bênção, mas o Criador que deu a sabedoria para o cientista preparar aquele remédio, a Ele toda a glória, a Ele todo o reconhecimento. Amém, queridos? A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, versículo de número 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O sábio Salomão está dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos. Por que que nós devemos reconhecer o Senhor em nossos caminhos? Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. É Deus que aplanará o seu caminho. É Deus que fará sobressair a tua justiça. É Deus que te abençoará e vai te conduzir e vai te fortalecer e vai trazer alegria no dia da angústia. Ele vai restaurar. O Salmo, nós vamos entrar no Salmo agora, volta no Salmo 116. Davi, ou seja, esse salmista aqui, ele está declarando: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele reconhecia, havia reconhecimento dentro do coração dele, da alma dele, que Deus era o abençoador da vida dele. Tem que haver reconhecimento, amém, queridos? É muito difícil você conviver com pessoas que não reconhecem, com pessoas que não têm gratidão. É muito difícil você conviver, é verdade ou não é? Como é que é conviver com uma pessoa ingrata, chata, que não reconhece nada? O que você me fala? Você conviver com um pai que só dá bronca. Ele não reconhece nada que o filho faz. E um filho que não reconhece nada que o pai faz. Nunca é grato. Não tem gratidão no coração. Não tem gratidão na alma. Como que é conviver? Então, quero que você pense em Deus nessa noite. Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos reconhecer. Reconhecer o fôlego de vida. Ô, queridos, reconhecer o Senhor. Reconhece em seus caminhos. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: sede agradecidos. A Bíblia orienta isso: sede agradecidos. Você percebeu que Jesus, quando ele foi abençoar a multiplicação dos pães, o que Jesus falou para o Pai? Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Ele agradeceu. Ele agradeceu, querido. Você percebe que aonde há gratidão, multiplica-se o favor. Aonde há gratidão, multiplica-se a dádiva. Você teria prazer em dar alguma coisa a alguém que ela nem sabe receber, e quando recebe, é ingrata? Como você se sente? Eu já dei presente para pessoas que ela ficou numa felicidade total, e já dei presente para pessoas que elas não souberam receber. E eu fico imaginando Deus, quando Ele agracia cada um de nós, quando Ele nos abençoa cada um de nós, como é as nossas reações, como é as nossas atitudes, como agimos, queridos. Se você pegar a Bíblia, em torno do Salmo 116, você vai observar vários salmos onde há ações de graça, onde há honrarias, onde há o culto erguendo as mãos para o santuário, mas no meio de todos esses salmos, Dentro do Salmo 116, o salmista faz questão de parar e dizer: que darei eu ao Senhor? O que eu vou dar para Deus? Uma pergunta para você. Você já deu um presente para uma pessoa muito rica? Eu já passei por isso, irmãos. Você tem que dar um presente para uma pessoa muito rica. Rica, dinheiro para ela é uma coisa... Ela tem de tudo e do melhor. O que que eu vou dar para essa pessoa? Não é complicado? Mas eu quero que você imagine Deus. O que que Deus quer? Porque Deus tem tudo. Dono do ouro, dono da prata, os céus e a terra do Senhor, a plenitude da terra, os montes, as águas, os mares, né? Tudo é do Senhor. Você é do Senhor. O que que Deus quer? Deus quer você. Deus quer o teu louvor. Deus quer a tua gratidão. Deus quer o teu reconhecimento. Deus quer o teu culto. Deus quer a honra de você erguer as mãos e glorificar. Deus quer a honra de você levantar de manhã e dizer: Senhor, quão grande és tu, Pai. Deus quer a honra de receber as honrarias. Deus quer você. Ele quer o louvor do sacrifício dos lábios. Ele quer ver dentro de você a gratidão. Isso é dar de si para Deus. Então Davi diz: olha, é tanto benefício, o que eu vou dar para o Senhor? No versículo 1 do Salmo 116, Davi declara assim, ó, Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor. Por que que ele amava a Deus? Porque Deus ouvia a sua oração. Ele está declarando assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, ser grato pela oração respondida. Você imagina, irmãos, eu já vi muitos votos dentro da igreja, onde a pessoa fala assim, ó: se Deus me der aquele emprego, eu vou separar uma quantidade de A ou B e vou entregar para o Senhor. Isso é o quê? Um voto, certo? Aí a pessoa faz aquilo, aí ela cumpre a obrigação dela, porque ela fez o voto, né? Então ela vai pagar, pagou o voto. Aí depois ela diz: ó, já cumpri minha obrigação, tá feito. E aí ela vai embora. Vai trabalhar. Vocês acham que Deus quer só isso? Deus, irmão, não quer viver de barganha, de troca. Amor não é viver de troca. Amor não é você viver à base trocando. Se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Amor é um relacionamento. Davi, que foi um dos maiores salmodiadores, ele ama o Senhor. E ele tem o quê? Um relacionamento. Ele ora, ele pratica súplicas diante de Deus. E no versículo 2 ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu, não é só hoje, não é só no dia que recebe. Ah, hoje é o quinto dia útil, moço, quinto dia útil, ó, o Temer depositou lá, aí vai lá, né, e cata, Beleza? Aquele dia está maravilhoso, quinto dia útil. Não é só esse dia, irmão. Davi está dizendo, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, enquanto eu caminhar, eu cantarei, eu louvarei, eu adorarei, eu bendirei ao Senhor, eu vou bendizer. Isso é manifestar gratidão, isso é manifestar louvor, isso é manifestar adoração. Ele reconhece o Senhor. Sabe, querido, Davi estava com o coração cheio de gratidão pelas orações respondidas, pelas súplicas. Agora, uma coisa que Davi também tinha o coração agradecido. Por que que ele tinha o coração tão agradecido? Porque Deus também é um Deus de livramento. O Deus que livra. Amém? O coração do Davi, ele reconhece que Deus é um Deus de livramento. O versículo 3, ele diz, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha aqui o que ele está falando. Em alguns momentos, ele sentiu os laços da morte cercá-lo. Ele sentiu a angústia do inferno se apoderar dele. Ele sentiu tribulação. Aqui nesse meio, quantas tribulações você já passou? Quantas angústias bateu em você? Quantas vezes a morte te rodeou? Mas o Senhor te livrou. O Senhor te guardou. Ô, queridos, o versículo 4, o salmista diz, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Livra, Senhor, a minha alma dessa angústia. Livra minha alma desse cerco de morte. Livra minha alma desse laço maligno que faz a minha alma angustiar-se. Ah, aí ele reconhece. O versículo 5, ele fala, compassivo e justo é o Senhor nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso. É reconhecer, irmãos, a misericórdia de Deus. Ele está reconhecendo a misericórdia de Deus. Irmãos, hoje eu passei em alguns lugares que eu até vivi quando era criança. E eu lembrei de algumas fases da vida. Fases muito boas, fases ruins também. Eu estava vendo uma reportagem até esses dias, que alguém dizia, o que é a felicidade? Alguém disse, felicidade é um estado que a pessoa fica, ou uma condição, ou um momento. É verdade que nós somos emotivos, amém, gente? Então tem momentos em que o cerco da morte e das angústias pega a pessoa e ela se sente assim. Mas passando também aquele momento, existe aquela emoção no estado da alegria. Mas como sobreviver no meio de um mundo emotivo e saber lidar com tudo isso? A melhor coisa é ter o relacionamento com Deus. Amém? É ter o relacionamento com Deus. E eu gostaria que você agora prestasse bem atenção como Jesus fez as coisas. Exemplo, Jesus, ele passou momentos emotivos. Por exemplo, quando Jesus chegou na casa do seu amigo, Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Uma condição de tristeza, morte. Mas Jesus também esteve na casa de Lázaro e em uma ocasião, e aquela família deu para Jesus um banquete. Nesse dia Jesus se alegrou. Nesse dia Jesus se alegrou com aquela família, porque eles deram um banquete delicioso para ele. Jesus foi reconhecido. Então nós vivemos momentos assim. Mas em todos esses momentos, Jesus se relacionava com o Pai, amém? Ele se relacionava com o Pai. E eu quero chamar mais a tua atenção agora, o que Jesus fez na cruz. Quando ele já machucado, ferido, todo torturado, ele é levantado na cruz, as pessoas embaixo dele zombando, o que ele faz? Ele entra na onda das pessoas que estão embaixo? Em qual onda Jesus está sintonizado? Jesus está no Pai. Jesus começa a orar. Era a maior angústia dele, porque ele já estava todo, ele foi crucificado 9 horas da manhã. Ele ficou até as 15 horas. Eu quero que você pense um pouco nessa noite, porque ele ficou pregado das 9 às 15. Às 15 ele morreu. Mas naquela cruz, ele falava com o Pai. O único pedido que a Bíblia relata que Jesus fez a uma pessoa humana embaixo, vocês lembram? Lembram ou não? Os teólogos aí, de plantão. Foi para João e Maria. Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Por quê? Porque o judeu, o filho mais velho, tinha a função de cuidar dos pais. Então Maria era viúva. José tinha morrido. Jesus era o filho mais, ele era arrimo de família. E naquele momento, ele passa a responsabilidade. Mas dali, queridos, ele fica falando com o Pai. Pai, a obra que o Senhor me deu está consumada. Aprenda a relacionar com Deus. Aprenda a ser grato. Agradeça pelos livramentos. Irmãos, Davi, ele reconhecia Deus. Então, em todos esses momentos cruciais da sua vida, em que a vida te cerca por problemas, aprenda a estar convivendo com Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para te livrar. Jesus, como eu estou falando dele, ele não desceu daquela cruz, mas ele foi confortado pelos anjos de Deus. Ele foi confortado pelo Espírito de Deus. Então, em muitos momentos, você vai passar vales difíceis, mas como você se relaciona com Deus, querido, você se relaciona com Deus, então você vai desfrutar da presença do Senhor. O versículo 6, olha o que o salmista está dizendo. Versículo 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me... Que jeito que ele se achava? Prostrado, caído. Ele viu que o Senhor cuidava dele, velava por ele. Olha que coisa linda, irmãos. Então, querido, reconheça, seja grato. Uma gratidão que nós precisamos ter no nosso coração, irmãos. Nós devemos carregar essa gratidão dentro de nós. É o versículo 13. Aonde Davi está dizendo assim, ó, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aprenda a tomar, aprenda a beber o cálice que te é devido. O teu cálice não é para você querer transferir para o outro. O ser humano, principalmente na geração de hoje, né? Até o próprio órgão governamental faz isso. Ele sempre quer transferir a responsabilidade para o outro. Os órgãos governamentais têm feito muito isso, cada vez mais transferindo para a população. E o ser humano cada vez mais querendo livrar a pele dele, jogar na pele do outro. Alguém foi fazer um negócio comigo, e eu falei para ele, nós vamos fazer um negócio, mas eu vou fazer um documento. Ele falou, ah, o documento é bom, né? Porque amarra tudo, fica beleza. Eu falei, ó, o documento ajuda, mas quem presta, presta. Mas quem não presta, até o documento dá trabalho. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que transfere os encargos para o outro. Transfere a responsabilidade para o outro. Ô Maria, você vai orar para mim. Ô João, você vai orar para mim, João. Ô Paulo, você vai orar para mim. E você? Você não vai orar? Você não vai ter o teu momento com Deus? Tem pessoas que se tiver 10 cadernos de oração, ela põe os 10 nomes, põe o nome nos 10 cadernos, não é verdade? Ela põe o nome nos 10 cadernos. E eu quero te perguntar, você ora? Você pede? Você glorifica? Você ergue as mãos para o santuário? Reflete um pouco. Olha que silêncio total. Reflete. Então, queridos, nós não podemos transferir funções nossas. Funções. Orar é um dever nosso. Ser grato é um dever nosso. Conversar, orar é falar com Deus. Falar com o Senhor. É como se alguém viesse no culto e falasse, ô Maria, ergue a mão aí para mim. Não é verdade? Alguém está no culto, só falta dizer assim, ô João, dá um pulinho aí para mim. Pula você. Louva o Senhor, amém, querido? Nós temos que fazer isso. Por que que nós transferimos tudo para as pessoas? Tudo nós transferimos para as pessoas. No quinto dia útil, você fala assim, fulano, recebe lá para mim. Hã? Ô Deus, dá aquela benção, eu não quero isso aí não, dá para ele ali, ó. Senhor, olha, Eu não quero isso não, dá pro João ali, ó. Ah, queridos, nós temos que ser mais espontâneos, amém, queridos? Nós temos que ter uma relação maior, nós temos que nos relacionar melhor com Deus e também com o nosso próximo, né? Mesmo que você não esteja conseguindo, pelo menos esforce, faça um pouco de esforço. Davi, ele era um homem que fazia muitos votos a Deus e ele gostava de cumprir. O versículo 14 diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quando ele diz assim, eu cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, ele está falando de um ato público, amém, irmãos? Na presença do povo é um ato público. Hoje eu estou aqui na presença de vocês. Eu estou fazendo uma pregação pública. Então, querido, é algo que um dia, lá atrás, quando mocinho ainda, orando a Deus, me queimou o coração, me queimou no sentido de paixão, sentido de desejo, sentido de estar com Deus, cumprir as vontades de Deus. Então, a paixão pela palavra. E nas minhas orações eu dizia: Senhor, eu estou aqui, meu Pai. O que o Senhor quiser fazer comigo, estou à disposição. Me prontifico a fazer a tua obra, a caminhar. Irmãos, eu fiz um voto com Deus. E nos meus votos que eu fiz, tem coisas que eu faço até hoje. Tem voto que eu fiz ainda solteiro. E eu até hoje gosto de cumprir aqueles votos. Porque eu votei ao Senhor. Então, você que tem sido chamado por Deus, Deus tem tocado na sua vida, Deus tem te trazido para perto, Deus tem falado com você. O teu coração tem hora que ele sente o queimor pelas coisas de Deus. E muitas vezes você votou na presença do Senhor. Querido irmão, honre. O que darei ao Senhor pelos seus benefícios? Dá honra. Amém? Honra o Senhor. E eu quero orar com essa igreja nessa noite. Como hoje nós estamos começando uma semana linda de oração, eu quero fazer agora um momento gostoso de oração. E eu quero que você fale com Deus. Não peça para o João nem para Maria fazer isso para você, não. É você, amém? É você. É você que vai pedir. É você que vai falar com o Pai. É você que vai abrir teu coração e colocar a sua gratidão. Então agora, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ficar de pé. Fica de pé, em nome do Senhor. Com o coração agradecido, a gratidão pelas respostas da oração, pela resposta da súplica, a gratidão pelos livramentos de morte, pelo livramento quando a sua alma foi abatida, o seu emocional. Olha, querido, esse é o momento de dar da sua alma para Deus. O Salmo de número 117, põe o Salmo 117 aqui. Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Eu vou ler de novo, querido. Às vezes a versão aqui, ó, é um pouco diferente, mas diz: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade, ou seja, a sua misericórdia é grande para conosco, ou para sempre. E a verdade do Senhor dura para sempre, Ele é sempre verdadeiro e justo. Louvai ao Senhor, amém? Aplauda Jesus, louvai, glorificai a Deus, bendizei-o, porque Ele é digno. Essa noite você não veio aqui simplesmente por causa de um ser humano físico, mas você veio aqui por Jesus, pelo Senhor. Amém, querido? Maravilha ver o jovem ali. Deus te abençoe, querido. Maravilha, você está aqui pelo Senhor, por Deus. E agora faz assim com a sua mão. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. Sabe aquele momento que ninguém te viu chorando? Sabe aquele momento que você puxou a toalha e colocou em cima da cabeça? Sabe aquele cantinho que você puxou o travesseiro e que ninguém, ninguém viu sua alma? Somente o Senhor. O querido irmão, somente o Senhor naquela hora viu aquela lágrima por algo que você não conseguia fazer. Você não conseguia fazer. E você dizia: ah, Senhor, quão fraco eu sou. O Salmo 103 é tão lindo. A Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele te vê por dentro. Enquanto as pessoas te julgam por fora, Ele te conhece por dentro. Ele te conhece os teus traços. Irmãos, eu sinto algo forte de Deus. Sabe, querido, Deus conhece lá dentro. Não há segredos entre nós e Deus. É verdade que entre nós, homens, existem segredos. Mas entre nós e Deus não existem segredos. Erga suas mãos. Aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendita é a tua presença. Bendito é o teu Espírito Santo. Bendito é o teu amor. Comece a agradecer. Comece a falar com Deus. Comece a glorificar a Deus. Comece a bendizer a Deus. Santo, santo, santo és, meu Pai. Santo és tu, Cordeiro Santo de Deus. Santo é o Senhor poderoso de Israel. Bendito és tu, ó Pai, Pai, Criador, Senhor absoluto do céu e da terra. Toda glória ao teu nome, toda glória por todos os dias da nossa vida, por todos os momentos na tua presença, por todos os dias, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por a oração que o Senhor ouviu, pelo clamor que o Senhor respondeu, pela cura do doente, pela cura do enfermo, pelo drogado que o Senhor libertou, pelo bêbado que o Senhor restaurou. Oh, Jesus, muito obrigado. Obrigado pela vida, por tudo, por tudo. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia! Nós te agradecemos, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oração. Nós consagramos ao Senhor essa semana de oração. Nós consagramos ao Senhor essa semana de adoração ao teu nome. Recebe, Jesus. Recebe o clamor da tua igreja, recebe o clamor do teu filho, recebe o clamor da tua filha, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, quão grande és tu, poderoso Deus, quão grande és tu, Senhor, tu és fiel, adorado, bendito, glorificado, exaltado entre os povos. Aleluia, ao teu nome, Senhor, ao teu nome, unicamente o teu nome, glória, honra, louvor e adoração. Recebe o nosso louvor. Obrigado, Senhor, nós agradecemos pela salvação, pela libertação, pela transformação, pelos livramentos. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós rendemos graças a ti nesta noite e consagramos, meu Pai, tudo que há em nós, tudo que há em nós, nós consagramos ao Senhor. Glorificado seja o Senhor. Dá uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de comunhão, de paz. Em o nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu grande amor derramado na cruz por nós. Senhor, só o Senhor é Deus. O Senhor é o único e verdadeiro. A ti, unicamente a ti, que fizeste os céus e a terra, que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Glorificado ao Senhor e unicamente a ti que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A ti unicamente que tomou as enfermidades e cravou na cruz. A ti unicamente que pagou o preço como cordeiro e que ressuscitou e vive para sempre. A ti, Senhor Jesus, no nome do Senhor, nós consagramos esta semana, Pai, essa campanha de oração, de gratidão por esse ano de 2016. Nós te agradecemos, Pai. Agora, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, meu Pai, olhe esse coraçãozinho que está triste. Olhe esse coração que está aí, meu Pai, desapontado. Está sofrendo, meu Deus, por frustrações. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Teu filho, tua filha nessa noite. Contempla a fé desse homem, desse jovem. Contempla a fé dessa mulher que ergue as mãos e suplica ao Senhor nessa noite. Abençoa teu filho, Pai. No nome de Jesus, que eles sejam alegres. Abençoado. Que o celeiro dos teus filhos sejam próspero. Que eles tenham saúde. Que eles tenham paz. Que eles tenham alegria. Em o nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de erguer as minhas mãos e te adorar, e te bendizer, e te reconhecer. Sou grato pela vida que tens me dado. Amém.